Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores consideram inviável isenção de ICMS dos combustíveis.
Projeto que permite a exploração de terras indígenas chega ao Congresso Nacional.
Fundeb deve ser prioridade da Comissão de Educação em 2020.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores não consideram viável a isenção de ICMS dos combustíveis, sob pena de os estados perderem a arrecadação.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, diz que redução no preço da gasolina passa pela não cobrança de impostos federais e estaduais. Repórter Érica Christian.
Apesar das resistências dos próprios governadores, o presidente Jair Bolsonaro poderá enviar ao Congresso Nacional um projeto para fixar a cobrança de ICMS sobre os combustíveis. Segundo ele, a redução do preço nas bombas seria de 30%, mas o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, criticou a isenção de ICMS e desafiou a União a abrir mão do PIS/COFINS e da CID.
As contribuições somadas dão praticamente o dobro do que se cobra do ICMS. Se ele tem a possibilidade de fazer com as contribuições PIS, PASEB, CID e outras tantas, que faça o governo federal, que arrecada uma parte do bolo dos impostos e das contribuições no Brasil.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, ressaltou que a carga tributária dos combustíveis é muito alta, mas ponderou que não é possível zerar os impostos de uma vez.
Você imagina o que é zerar um quarto da receita tributária de um estado. Significa, com certeza, atrasar salários, não ter recursos para financiar o funcionamento do estado.
No caso dos estados, o ICMS representa 20% da receita.
O senador Plínio Valério, do PSTB do Amazonas, informou que está na expectativa da instalação da CPI das ONGs, cujo requerimento de criação já foi lido em plenário. Segundo ele, os partidos devem indicar os nomes dos parlamentares que vão integrar o colegiado.
O objetivo da comissão, segundo o senador, é apurar a atuação dessas organizações na Amazônia, para justamente assegurar a continuidade do trabalho daquelas que, de fato, estão preocupadas não somente com a preservação da floresta, mas também com a vida dos que vivem na região.
A minha suspeita vem de longe, de interesse ligado à Amazônia entre governos estrangeiros e organizações não governamentais criadas no Brasil.
O projeto que permite a exploração de terras indígenas chegou ao Congresso Nacional.
O texto autoriza a mineração, a geração de energia elétrica e a exploração de petróleo e gás natural, mediante autorização do Congresso Nacional. Indígenas serão consultados, mas poderão vetar apenas o garimpo. A reportagem é de Marcela Cunha.
As atividades só poderão ser realizadas com a autorização do Congresso Nacional. Além de receber uma indenização, os indígenas terão participação nos resultados da exploração econômica. 50% da compensação financeira de recursos minerais, até 1% do valor da produção de petróleo ou gás natural e 0,7% do valor da energia elétrica produzida. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a medida deve enfrentar bastante resistência nas duas casas.
Vamos, sem dúvida alguma, fazer parte dessa pressão para que o governo retire essa proposta e, se ele não retirar, para que nós derrubemos essa proposta na votação no Senado.
Já o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, ressaltou que o desejo de explorar o território parte, na maioria das vezes, dos próprios indígenas.
Nós recebemos essa demanda de um sem número de caciques, seguramente 60% ou mais das etnias indígenas nos cobram essa posição.
As comunidades afetadas terão poder de veto apenas em relação ao garimpo exercido por não indígenas em seu território.
O ministro de Relações Exteriores será convidado a explicar o plano de paz para o Oriente Médio, apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Em audiência na Comissão de Relações Exteriores, o chanceler falará também a respeito da posição do Brasil sobre a proposta da Casa Branca. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O Plano de Paz e Prosperidade para o Oriente Médio foi apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pôr fim ao conflito entre israelenses e palestinos. Segundo a proposta, a capital de Israel será Jerusalém e a da Palestina numa região ao leste da cidade. O plano tem a concordância do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mas é rejeitado pelo presidente da Palestina, Mahmoud Abbas. Por iniciativa do senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, foi convidado a falar sobre o plano e a posição do Brasil em relação à proposta da Casa Branca.
Em síntese, que o ministro nos explique a nota que o Itamaraty divulgou de apoio ao plano de paz. O Brasil tem uma história de relação, tanto com Israel quanto com a Palestina, singular.
A data da audiência ainda será marcada pela comissão.
A Comissão de Constituição e Justiça vai votar a PEC dos fundos no dia 19.
O calendário foi divulgado pela presidente da CCJ e inclui duas audiências públicas na próxima terça-feira. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, citou que das 5 PECs apresentadas pelo governo de reforma do Estado, a tributária, a administrativa, emergencial, do Pacto Federativo e a dos fundos, 3 já estão no colegiado. Ela anunciou que a primeira a ser votada, no dia 19, será a dos fundos, após 2 audiências públicas.
No dia 11, nós estaremos realizando as 2 audiências públicas relacionadas ao tema. No período da manhã, a partir das 9 horas da manhã, e no período da tarde, a partir das 14 horas, no dia 11.
A PEC dos fundos vai extinguir centenas de fundos hoje parados, mantendo apenas os constitucionais, a exemplo do Fundeb. O governo conta com uma transferência de mais de 200 bilhões de reais com essa proposta.
O Fundeb deve ser o foco das discussões da Comissão de Educação do Senado em 2020.
2 propostas sobre o assunto aguardam votação da Comissão de Constituição e Justiça. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, deve ser o foco da Comissão de Educação do Senado em 2020. O presidente do colegiado, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, lembrou que o atual modelo do fundo acaba neste ano e que esses recursos são necessários para alavancar a qualidade da educação brasileira.
Em dezembro de 2020 é o prazo máximo de vigência do atual modelo do Fundeb. O Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação é a mais importante política educacional brasileira, sendo responsável por cerca de 63% de todos os recursos aplicados em educação.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, ressaltou que o novo Fundeb deve ser pensado de modo a dar mais recursos e mais liberdade para que os municípios possam desenvolver grandes projetos educacionais.
Aumentando o percentual progressivo de investimento na área do Fundeb em anos para frente, lento e gradual, para que os municípios possam colocar o piso deles, que pode ser muito maior do que esse, e que a gente não fique com faca no pescoço em cima dos prefeitos, sem ver a realidade deles, impondo um pacto desfederativo que realmente não respeitam as condições de finanças dos próprios municípios.
2 propostas de emenda à Constituição que tornam o Fundeb permanente aguardam votação da Comissão de Constituição e Justiça.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Centro Cultural TCU, em parceria com a Caixa Econômica Federal, apresenta Traços da Sorte, loterias no acervo da Caixa. De 13 de fevereiro até 21 de março, estarão expostas 42 obras que levarão o visitante a fazer um passeio pela história e pela arte do Brasil. A exposição possui obras de artistas consagrados, como de Djanira e de Cavalcante, que tiveram quadros encomendados para edições comemorativas, como São João, Inconfidência Mineira, Independência do Brasil, Natal e Carnaval. Além das obras, também há esboços,
que permitirão a apreciação de todo o processo criativo desde a sua concepção. O Centro Cultural TCU, localizado em Brasília, tem visitação aberta de segunda a sexta, de 9 às 19 horas e aos sábados, de 10 às 18 horas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.